Bem-vindos ao episódio número 4 do Premier Eleven by Second Post. Hoje estamos aqui em estúdio eu, a Rita da Silva Vieira e o Diogo Maia, que voltou das suas merecidas e belíssimas férias, digo eu. Maia, antes de eu ir muito rapidamente à tabela desta jornada e àquilo que foi a jornada da Fantasy, conta pessoal onde é que tu andaste e que estádio é que tu visitaste.
Ok.
Estádios.
Tive. Foi uma viagem meio estranha e meio impulsiva. Estive em Edimburgo num festival de música e fui ver o Ibs contra o Livingston, que era um jogo que eu não estava à espera de ir ver. E percebo porque é que não estava à espera de ir ver. Depois estive em Palermo, por acaso não consegui visitar o estádio de Palermo, foi só um dia e umas horas. E depois estive na cidade que me fez ir fazer esta viagem, que foi Nápoles. Não consegui ver o Nápoles-Lásio por razões de bilhética, que depois poderemos no outro dia falar sobre isso. Não sei se isso hoje calhar não é indicado. Mas estive em Nápoles e aconselho todas as pessoas que gostam de futebol a estarem naquela cidade. Apesar do estádio ser a coisa mais miserável que alguma vez vi, acho que não consigo mesmo compreender como é que um estádio de um clube que é campeão da Série A e que vai quase todos os anos à Champions está naquele estado, mas a cidade é tudo aquilo que nós esperamos de uma cidade como Nápoles. Nunca vi uma coisa assim, uma adoração a alguém como o Maradona e como o clube, mas como o Maradona é uma coisa absurda. Quando eu digo absurda é, vocês já podem ter visitado Manchester, podem ter visitado Liverpool, podem ter visitado muitas cidades de culto.
Uhum.
Eu nunca estive na América Latina, nem nunca estive noutros países.
É o mais
aproximado. Mas daquilo que foi daquilo que é a Europa.
Não há comparação. É uma coisa absurda. E mesmo para quem não gosta de futebol, eu sigo uma pessoa que não gosta particularmente de futebol, consegue perceber o peso e a beleza, de uma cidade daquelas. Sendo que, pronto, é uma cidade dura e pobre, mas que o futebol claramente também ajuda e consegue-se perceber. Eu estive lá agora uns meses depois de eles serem campeões ao fim de 30 anos. Consegue-se perceber como é que uma cidade tão pobre precisa tanto
da sua equipa de futebol.
Aconselho a gente ir a Nápoles.
Não sobre a Premier League escocesa, mas sobre a Premier League inglesa. E é para isso que estamos cá. Eu ia só pedir, antes de irmos à jornada da Fantasy, jornada em que toda a gente pontua muito, pelo menos aqui do nosso grupo, queria só mostrar a tabela de resultados deste fim de semana.
Tabela de resultados.
Tivemos um Luton Town 1, West Ham 2, Sheffield United 2, Everton 2, Brentford 2, Bournemouth 2, Burnley 2, Tottenham 5, Chelsea 0, Nottingham Forest 1, mais uma derrota, Manchester City 5, Fulham 1, Brighton 3, Newcastle 1, Crystal Palace 3, Wolverhampton 2, Liverpool 3, Aston Villa 0 e Arsenal 3, Man United 1, naquele foi o grande jogo da jornada e o jogo mais esperado, que teve uma cobertura que vamos demonstrar daqui a bocado pela Eleven da Zone, antes, durante e pós-jogo. Em relação à Fantasy, começar já, e está aqui a aparecer, mas para quem não nos está a ver, para quem só nos vai ouvir, para entrar na Fantasy da Premier League, da Premier Eleven by Second Post, o código é, em minúsculas, UVT9X, maiúscula Y, vou repetir, UVT9XY maiúsculo. Em relação a esta
Fantasy... Já somos mais de 410.
Já somos mais de 410 jogadores na Fantasy.
Quer dizer, já somos mais de 400, somos 410.
410 sardinhos.
Acho que sim, fui verificar agora.
E provavelmente mais malta em lista de espera para entrar.
Acho que ainda não. Mas acho que agora já não. Mas todos os episódios...
Não, porque aquilo lá à noite, aquilo ontem à noite atualizou.
E em todos os episódios, e já agora dar os parabéns pelo último episódio, e também agradecer novamente ao Tomás. E
sem dúvida, e ao Oscar.
Pá, e ao vosso trabalho, acho que foi um belíssimo episódio, cheio de ritmo. E eu reparei logo a seguir ao episódio, já tínhamos mais 20 pessoas para entrar. Portanto, continuem, que isto vamos tentar ver se arranjamos aí os prémios. Não tem sido
colegas.
Não tem sido particularmente bom, porque quando as pessoas entram normalmente têm mais pontos que eu.
Pois é,
portanto,
não,
eu deixo. Não,
sempre que vocês entram. A mim acontece mesmo, eu venho para baixo.
Mas pronto, não quero falar sobre isso. Se quer falar sobre o Fantasy,
eu vou dizer que esta jornada eu cometi um erro, apesar dos 79 pontos que fiz, que é uma boa pontuação.
40 vem do Haaland.
79. Só que é isso, 40 vem do Haaland, finalmente deixei de ser teimoso e coloquei o Haaland como capitão, devia ter feito triple captain em vez de bench boost. Que foi o que eu fiz. Eu pensei, porque todos os meus jogadores, quer os que estavam no 11 titular, quer os que estavam no banco, são jogadores titulares nas suas equipas e que foram titulares este fim de semana. Pá, eu pensei, já que os meus quatro suplentes são titulares nas suas equipas, vou apostar no Bench Boost e vou tentar criar um diferencial.
Acho que é inteligente.
À partida, mas correu mal.
Mas correu mal, exato. Fiz apenas 9 pontos do banco. O Onana não me fez ponto nenhum. Vou ter que tirar o Onana.
Sendo que esta semana tinha sido bom triple captain no Haaland, no Son.
Vai marcar um diferencial, porque toda a gente tinha o Haaland a capitão.
Sim.
Portanto, toda a gente fez aqueles 40 pontos com o Haaland. Se alguém fizesse triple captain, só que a questão é, tanto no bench boost, e eu não quis fazer isso, por isso é que quis arriscar já, como no triple captain, o que a maioria das pessoas faz é arrisca nessas ajudas nas double game weeks. Ou seja, quando é jogo de domingo quarta, certo, conta para a mesma pontuação. Pronto, eu tentei arriscar no bench boost, não me correu bem. Apesar de ter 79 pontos, Rita, quantos pontos é que fizeste?
77.
Ah, então pontuei mais do que tu, mas quer dizer, eu tive batota, eu tive o bench boost, não tiveste nada. Maia, tu...
O Maia ganhou, o Maia foi vencedor desta jornada entre nós os quatro.
De nós quatro.
Eu não tenho nada.
Fez 80 pontos, mas não sabe bem como. Aquilo são 80 pontos distribuídos por 3 jogadores, dos quais ele teve sorte. Uhum. Três jogadores que lhe deram ali cerca de 80 pontos, de resto é...
Estás-me a dizer que escolher o Madison, o Eze, o Haaland, o Alisson, é sorte.
Vamos passando aqui a classificação do
a semana passada tinha o Mary Cash, e a semana passada não estive, portanto acho que também posso vir falar aqui. Tinha o Mary Cash no banco, decidi pelo titular, marcou 2 golos. Mas isso não se fala, não é? Só se fala que o Maia está no lugar 200 e tal.
Não, mas olha, por acaso estás demasiado perto de mim.
Pronto, eu estou a sentir.
Sabe algo interessante? Isto estava a tabela classificativa a passar aqui, da nossa fantasy. Eu estou no lugar 144 com 245 pontos. O primeiro classificado tem 292.
Que é quem? Vou lá.
Que é o António Torres. Harry traz o caneco.
Conhece, vocês conhecem ou não?
Não conheço. Não.
Grande abraço ao António.
Fez 80 pontos esta semana.
Não conheço, estava aqui a ver o top 10. O top 10 é o António Torres, o Gonçalo Jardim, o Tiago Pires, o João Nogueira, o João Garção. Tomás Lampreia, Peter Mendes, Nivaldo Stefano, João D'Água e o Ricardo Guarda.
O Ricardo Guarda?
Está aqui a equipa. Olha, malta, isto é importante. Vejam a equipa do homem que está em primeiro lugar, porque se calhar temos que aprender com quem está à frente.
Exatamente. Fiz mais pontos que ele esta semana.
Pois fizeste. Mas pronto.
Chama-se consistência, que é uma coisa que não tens tido.
O nosso primeiro classificado tem o Matt Turner na baliza, o Akanji, o Dogia, também tenho o Dogia e o Chilo. O Chilo não me está a fazer muitos pontos.
Eu tenho o Chilo também.
Eu também tenho o Chilo.
O Chilo no meio campo ele tem o Sterling, o Foden, o Saka e o Bruno Fernandes. Por acaso tenho Saka e Bruno em comum.
Bom meio campo,
é verdade. Depois tem o Eduardo, que deu 13 pontos. Muito bem, muito bem metida esta.
Para esta equipa,
contra um frágil Wolverhampton.
São os avançados. O Eduardo
e o Allen, exatamente.
Não, e o Jackson, são mais baratos, não é?
Ah, sim. O Eduardo e o Jackson são mais baratos. Não, bela equipa do António Torres. António Torres, parabéns, estás em primeiro lugar. Vamos ver se...
Só passaram 4 semanas.
É isso, era o que eu ia dizer.
Calma.
E o Mai ainda tem expectativas. O Samit não falou muito esta jornada. O Samit é engraçado, quando não é o que pontua mais...
Não, mas agora, ele para a semana diz que é porque esteve na Jamaica e, portanto, teve a apanhar solinha.
Ele está há 2 semanas a refletir. Agora vai ter uma paragem de seleção. De seleções, portanto, quando voltar, vai ter a equipa...
Eu só gostava de fazer um comentário antes de falarmos de coisas...
Sim, é antes de irmos para a jornada em si.
Enquanto eu não estiver em primeiro daqui, eu não irei falar muito no fantasy.
Então, só gostava de fazer até ao final da época estamos tranquilos.
Só gostava de fazer aqui um reparo, um apontamento. Não é? Porque fala-se do Maia, isto aquilo, ouvi muitas bocas a semana passada
houve muitas bocas.
Mas gostava de dizer que foi dito aqui, e eu como estou atrás, gosto de cumprir aquilo que os meus colegas de podcast dizem, foi dito aqui, pelo elemento feminino deste grupo, para sacrificar o Nick Jackson.
E esta semana fez um ponto.
Mantém.
Partou-se de marcar golos.
Mantém.
Ok.
Vais manter Nick Jackson?
Vou manter Nick Jackson.
Muito bem. Eu mantive.
Então...
Não, eu mantive porque estás à minha frente e, portanto, eu gosto de responder e gosto. Não é?
Quer dizer, por falar nisso.
Há uma humildade da tua parte.
Claro.
Não, mas é assim.
Vais manter.
Não é por uma jornada, não é?
Certíssimo.
A falhar golos é o melhor. Não há dúvida.
Dizendo isto, e por falar na questão do Nick Jackson, nós este programa não vamos dar a nossa aposta para o Fantasy da próxima semana, porque na próxima semana não há campeonatos, não há Premier League neste caso.
Mas há programa.
Mas o quê?
Mas estamos cá para a semana.
Estamos cá para a semana, exatamente, para abordar outros temas. Hoje vamos começar pelo gol da jornada, para introduzir o jogo da jornada também, que foi o Arsenal Man United, e depois vamos ter também... o Liverpool Aston Villa para falar e mercado de transferências com especial foco na questão João Palhinha, aliás, a transferência de Mateus Nunes e do Beto.
Aliás, especial foco porque o episódio da semana que vem será um episódio...
Será sobre o mercado.
Particular sobre o mercado, sobre coisas que nós queremos apontar.
Exatamente.
Mais diferentes, menos diferentes, coisas... Pronto, hoje vamos falar mais...
Sim, mais sobre a jornada, para a semana mais sobre o mercado em si e fazer uma análise das equipas. Para começar esta jornada, acho que a melhor maneira é irmos ao gol da jornada. O gol do Gabriel Jesus no 3-1, Arsenal 3, Man United 1, que está aqui a passar. Uma grande abertura de Fábio Vieira e depois um trabalho fabuloso do Gabriel Jesus a sentar o Dalot. O Dalot foi cortar a relva.
Estes lances, eu acho que só os avançados brasileiros é que fazem.
Pronto.
Com esta ligeireza, pelo menos.
É, tipo, a forma como... Há uma repetição, que eu acho que é a última, em que o pormenor do... É, tipo, só o avançado brasileiro é que faz isto. Há jogadores... claro que há jogadores que simulam assim, mas esta a suavidade com que o gajo faz isto...
Parece estar a dançar.
Parece estar a dançar.
É verdade. Esta é a melhor câmara.
É muita escola brasileira. Há uma ainda que eu acho que... Não sei.
Pobre Dalo.
Pronto, acho que não aparece aqui, não interessa. Mas é um lance, pá, que é... Pronto, eu gosto muito do Gabriel Jesus, apesar de achar que ele não é um avançado muito goleador. Acho que isto é um golaço.
Mas é um belíssimo avançado, não sendo um goleador.
Sim, sim.
Aliás, e nós escolhemos, e falámos sobre isto ontem, nós escolhemos este gol precisamente pela importância que ele tem. Não, ou seja, houve belos gols esta jornada, se calhar pode este nem ser o melhor em termos de...
Tens um bom gol do Evan Ferguson, creio que de fora da área ou à entrada da área,
no
Brighton Newcastle. Sim. Verdade. Tens o gol do Son de chapéu no Burnley, o gol do Romero também contra o Burnley, que é aquela bola de primeira entrada da área, mas como
este,
a Rita dizia.
Sim, este é especial pelo regresso do Gabriel Jesus aos golos e pela importância que tem nesta entrada dele, ou reentrada, se quisermos, no Arsenal.
Sim.
E acho que foi por aí, e quando falávamos disto, foi por aí que escolhemos.
Eu quero perguntar ao Maia sobre isso, deixem-me só dizer-vos, para vocês que me estão a ouvir em direto, que o Maia vai estar atento ao chat do YouTube, e portanto vão...
Malta ainda está muito agarrado ao Fantasy agora.
Ainda estão no Fantasy. Vão dando a vossa opinião, quer sobre o jogo Man United Arsenal, quer sobre o jogo seguinte que vamos falar, Liverpool, Aston Villa, e sobre o último tema, que será o mercado de transferências, Palhinha, Mateus Nunes e Beto. Maia, não foi à toa que escolhemos este gol da jornada, como dizia a Rita, o gol do Gabriel Jesus, até o gol do Odegaard, por exemplo, neste jogo é uma bonita jogada do Arsenal, tudo ao primeiro toque, mas... Eu queria perguntar-te, quão importante é para a Arteta este regresso do Gabriel Jesus e com este golo?
Acho que é total. Não há nenhum jogador no plantel do Arsenal que eu acho que tenha esta preponderância naquela posição, independentemente de achar que o Nketiah é um bom jogador, de achar que o Havertz poderá fazer estas funções. Eu disse no episódio zero, não está, que está aí.
Que está só guardado.
Que anda aqui nos estúdios. Anda aqui guardado nos estúdios. Que achava que era uma posição muito complicada este ano para o Arsenal, porque acho que não tem nenhum goleador, nenhum ponta de lança, nenhum Aubameyang, nenhum Thierry Henry, e olhando para as outras equipas do campeonato, não tem nenhum ponta de lança, não tem nenhum homem que só marque golos, não é? Sendo que hoje em dia isso não é assim tão relevante para um ponta de lança.
Sim,
não é?
Fuma-se mais, e depende dos movimentos, das dinâmicas das equipas.
Mas a verdade é que eu acho que, apesar de tudo, o Gabriel Jesus é de longe o melhor para aquela posição. E aparecer e surgir assim... Tão determinante como foi ontem, porque foi, efetivamente, muito determinante. Acho que
fecha o jogo.
Mata o jogo.
É apoteótico o gol. Sim. É uma coisa, a forma mesmo como, pois, como o banco festeja, como é tudo, não é? Tudo o que aconteceu ontem. Pronto, eu sou muito adepto do Arsenal e, portanto, fiquei bastante contente. Foi a primeira vez na história do Arsenal que ganham 3 jogos consecutivos ao United em casa, o que mostra também claramente uma mudança de paradigma. Dos dois lados.
Sim, sim, dos dois lados, clubes. Exatamente.
E ontem ficou, acho que é óbvio que quando ele estiver a 100%, será titular indiscutível, é o melhor avançado do Arsenal, é provavelmente o mais goleador, e isto levanta uma questão. E o próprio golo, este próprio golo também levanta outra questão, que é, e isto também já levantaram aqui no chat, o André Santos, até quando é que Kai Havertz será titular? E ontem, Fábio Vieira a mostrar que poderá ser uma solução até para aquela posição.
O Fábio Vieira, tu deixas a questão no ar, e o André Santos também introduziu isso no chat do YouTube. Eu acho, sem dúvida, que Gabriel Jesus, portanto, concordando com tudo o que tu disseste, Gabriel Jesus vai ser importantíssimo para o Arsenal e, portanto, para o que falta da época do Arsenal. Para a época, exato. Sim, para a época. Vamos com quatro jornadas.
Falta.
E o Havertz, de facto, não está a corresponder, mais uma vez, aquilo que se espera do talento que ele tem.
É um homem de engate.
É.
E um homem de engate não pode custar 70 milhões de libras.
Não é regular.
Não pode. E ontem nota-se isso.
Desaparece muito do jogo, não é, Maio?
O Havertz ontem tem lances. É um homem. E, olha, também no episódio zero disse isso. Acho que é um jogador que, quando chega à grande, até chegar à grande área, está é muito acima da média, é super requintado, é um gajo que tem. Sim. É provavelmente está ao nível do Odegaard na decisão. Na decisão? Até chegar à grande área.
Sim.
Até chegar à grande área. Quando chega à grande área, parece.
Até acho que se tem, o que se está também a refletir ainda mais aqui no caso do Havertz é a falta de confiança gritante que há neste momento. Ele ontem tem duas falhas até defensivas, o primeiro gol do United começa com um erro dele, e reflete-se já a falta de confiança que ele tem. Acho que neste momento o Havertz é mais uma aposta do Arteta constante, e aliás, pelo discurso dele no final na flash, vê-se claramente que há ali um trabalho que está a ser feito entre os dois, mas quando é que este trabalho vai começar a dar frutos? E essa é a questão. Porque o Arteta claramente quer apostar nele, vê ali qualquer coisa que tem, obviamente.
E tem.
Mas acho que nem sei se neste momento esta insistência constante em metê-lo é benéfico para o próprio jogador, porque já começa a deixá-lo exposto a situações em que ele deveria fazer melhor e não está a ser capaz.
Eu acho mesmo que o Kai Havertz é titular neste momento pela questão do investimento.
Sim.
E porque o Gabriel Jesus está a voltar.
E porque seria neste momento um atestado de incompetência ao final de 4 semanas.
Pois no banco.
Vai já para o banco.
Claro.
E o Havertz, efetivamente, é um jogador que está, que é, do ponto de vista técnico, é muito acima da média. Ninguém diz isso. Agora, quando tu até do ponto de vista defensivo lhe retiras... ou seja, quando ele até do ponto de vista defensivo traz problemas...
Sim.
Olha, é engraçado dizeres isso porque... E ainda agora, vamos passar aqui um post da Eleven agora sobre o Havertz, mas falando sobre essa questão, exatamente, e depois é uma carambola, aquele falhanço, olha para isto, Maia.
Não, este é gritante.
Não, mas isto é o que a Rita estava a dizer, isto é falta de confiança.
É falta de confiança.
Sim, claramente.
Isto é falta de confiança. E queremos, quer não, se formos olhar para os grandes investimentos dos outros clubes e dos adversários mais próximos do Arsenal, os grandes investimentos... Não são jogadores de engate. Não podem ser jogadores de engate. Por exemplo, eu acho que o Darwin tem um bocadinho esta dinâmica
verdade,
também.
Verdade.
O Darwin também tem um bocadinho esta
dinâmica. Depende muito da confiança, do seu momento de confiança.
E nós já sabemos, todos os jogadores dependem do momento de confiança.
Claro, claro.
Mas quer dizer...
Deixa-me só dizer-te um ponto muito importante em relação, e aqui não ao desempenho individual do Havertz ofensivamente, e acabou de ficar aqui demonstrado o que é que se passa com o Havertz e o porquê de estarmos, do André Santos ter levantado essa questão e de nós estarmos a criticar o Havertz, porque efetivamente um jogador deste nível de investimento tem que corresponder de outra forma, e com o talento que toda a gente sabe que ele tem. Olha a diferença. Gabriel Jesus entrou aos 77 minutos. Mais faltas cometidas do Kai Havertz.
Pois. Não, e o jogo...
Tem a ver com a importância que ele tem no jogo. Ele, de alguma forma, parece que meio que se apaga durante o jogo. Para mim, é mesmo a questão da confiança.
Sim.
Ele próprio se vai escondendo, quando não precisa mesmo de aparecer, vai-se escondendo.
Sente, eu acho que o Gabriel Jesus tem uma característica, e que também se fala muito, e no City falava-se muito disso, que o Gabriel era um jogador que também tinha este perfil, que precisava de engatar, mas ele, ao contrário do Havertz, e às vezes até pode ser prejudicial para ele não se esconde.
Ele desaparece do jogo.
É, e às vezes até é um bocadinho agressivo demais, às vezes irrita-se demasiado, mas é um gajo que claramente, ontem, pronto, tem, eu acho, por exemplo, o Havertz, naquele lance, até tem os recursos técnicos para fazer aquilo que o Gabriel Jesus não faria.
Sim, ou tropeçava na bola, ou o Dalot conseguia fazer o corte.
Sim, não conseguia fazer.
Também acho que sim. Deixem-me só, ainda sobre a questão Arsenal, Rita. Uma reviravolta destas contra um rival como o Man United, e Arsenal-Man United é uma das maiores rivalidades em Inglaterra, principalmente dos tempos Wenger versus Ferguson. Alex Ferguson, e eu perguntava-te se esta reviravolta... Sir Alex Ferguson, exatamente. E eu perguntava-te se esta reviravolta contra o Man United, batendo este recorde que o Maia dizia, de 3 vitórias seguidas em casa sobre o Man United, quão importante é isto também, para além do regresso de Gabriel Jesus, quão importante é para Arteta e para a sua equipa, para agora embalar para uma grande época?
Acho que é muito importante, e é um momento de... Não é um momento de afirmação, porque claramente toda a gente olha para esta equipa do Arsenal com grande expectativa.
Como um candidato.
E como um candidato, obviamente. Mas é um momento em que dizem também ao City que não estão nisto sozinhos, e que não vão estar a lutar sozinhos. E acho que esta questão de o Arsenal precisava de trazer da época passada para esta época os bons jogos que fazia, e esta capacidade de reviravoltas e de reinventar, que aconteceu várias vezes vezes também na época passada, não é de agora. Portanto, acho que é um jogo muito importante em casa, num ambiente fantástico, e acho que foi um jogo muito importante para essa questão anímica do Arsenal. Aliás, no final do jogo, o Rice fala dessa questão, da importância de não deixar o City empolgar sozinho, e neste momento o Arsenal, ao final de 4 jornadas, está com 3 vitórias e um empate, que é uma situação confortável. Está bem. Portanto, não está de repente... Eles perdessem este jogo, de repente a distância para o City já era uma coisa mais acentuada, não é? Claro que estamos numa fase muito inicial de campeonato, mas em termos daquilo que é a afirmação do Arsenal, acho que foi um jogo bastante importante e da forma como aconteceu. Eles acabam de sofrer um gol que é invalidado, o gol do Garnacho, e depois conseguem pegar num jogo, marcar 2 jogos e matar o jogo. E acho que deixa aspectos muito positivos. Claro que há aqui coisas que têm que ser revistas ainda da parte do Arsenal. Esta talvez facilidade em sofrer golos numa fase inicial do jogo é uma coisa que o Arsenal tem que se calhar pensar de outra forma, perceber como é que podem entrar de uma forma se calhar mais compacta, mais concentrada talvez, porque há a capacidade depois de revirar o jogo, mas se calhar pode-se começar a pegar um jogo por ele todo de uma só vez e não depois andar a correr atrás daquilo que aconteceu. Portanto, não é claramente uma equipa que está feita e que está perfeita, há aqui coisas para trabalhar, mas também acho que há coisas muito importantes que estão a ser feitas e eu estou a gostar bastante de ver.
Essa é a principal nota que eu retiro desta reviravolta do Arsenal, é que, efetivamente, como tu disseste, claramente esta equipa ainda não está feita.
Sim.
O que é bom, porque se o Arsenal, não estando feito, está a jogar como está a jogar e a conseguir resultados, e começou logo na supertaça inglesa,
sim,
e com uma boa entrada agora na Premier, é uma das equipas que tem 10 pontos e que está apenas a 2 pontos do City, há muito espaço para crescer e, portanto, o caminho é só para melhorar. Não deixa de ser engraçado. E falavas da questão do gol do Garnacho, depois do gol do Declan Rice. Acho que temos um vídeo de, no momento antes do gol do Declan Rice, o pessoal a abandonar o estádio. E depois há o gol do Declan Rice. Ótimo. Ou seja, ver esse momento é engraçado. O turbilhão de emoções que é o futebol. E que também foi ontem no Emirates. Aqui está ele, exatamente.
É o gol.
É o gol agora. Exatamente, Declan Rice vai rematar.
O gol também. Quer dizer, desvia ali, mas...
Desvia ali, exatamente.
Nossa, Nana. O nosso Onana com estas bolsinhas.
Olha, eu pulo no banco esta jornada, não estava a dizer confiante.
Isto é uma bomba.
É,
mas... Salta no pé do...
Estava a dizer confiante.
Reparem bem como o Onana... pronto, está demasiado...
Diz.
A proximidade com os adeptos aqui. Olha lá, esta imagem...
Fico feliz.
Não, é linda, linda, linda.
Fico feliz pelo Emirates finalmente ter voltado a este ambiente.
Sim.
Já o ano passado estava, mas andava...
O Emirates, antes do Arteta, parecia uma sala de ópera. E cá estão os adeptos, exatamente.
Isto é o problema do pessoal sair do estádio antes dos jogos acabar, que é uma coisa que eu não entendo.
É o karma.
Nunca vou entender.
É bem feito. Quiseram sair mais cedo?
Não entendo. Especialmente num jogo destes, não é?
para quem não nos estava a ver e para quem só nos vai ouvir, é o gol de Declan Rice. Vemos os adeptos a fecharem com ele e com os colegas de equipa. E depois há uma câmara que mostra as ruas circundantes do Emirates. E já estão adeptos cá fora. Na rua, portanto, não fazem ideia. Quer dizer, se é ouvir o barulho do estádio.
Não, tu vês nas imagens eles a celebrar cá fora.
Exato, eles só
ouvem
o barulho.
Eles ouvem o barulho do estádio e percebem o que é que está a acontecer. Portanto,
é o turbilhão de emoções que nos traz o futebol. Eu queria pegar no Man United para fazer claramente uma crítica.
Boa.
O Man United, na minha opinião, e eu não estava à espera disto para esta época, ou seja, na época passada, houve muitos jogos. Na minha opinião, o Man United nunca jogou, de Ten Hag, nunca jogou perto daquilo que o Ajax de Ten Hag nos mostrou.
Uhum.
Uma equipa que controlava os jogos, que tanto em organização ofensiva como em transição conseguia surpreender e conseguia dar espetáculo.
Uhum.
Este Man United, para mim, em alguns jogos deu espetáculo, mas não foi claramente uma equipa regular. E a grande crítica que eu posso apontar a Ten Hag é que, passado um ano, eu não vejo onde é que está essa evolução. E, portanto... claramente que a equipa esteve mais competitiva na época passada do que tinha estado nas épocas anteriores, também não era difícil.
Uhum.
Ao longo da época foi melhorando, também não era difícil.
Mas,
neste início da época, eu não vejo essa melhoria e eu estava à espera de
uma coisa engraçada que não tem graça nenhuma para quem é adepto do United, que é o ano passado...
Eu não sou, portanto estou à vontade.
E estive a ver estes dados, o ano passado o United perde 7 jogos e empata 1 contra os top 10 da Premier League em jogos fora.
Uhum.
Este ano perdeu já 2 vezes. Fora.
Sim.
Portanto, mantém-se o problema, se quiseres,
exatamente,
ou essa questão da falta de evolução. E acho que isso é a coisa mais gritante no United, que é, entram os jogadores, há ali mudanças, mas depois, efetivamente, as coisas não estão a acontecer.
Eu acho também um grande problema para o United, nesta época, que tem a ver com o facto de que este ano parece-me que não há só o City e o Arsenal que são muito melhores que o United.
Uhum.
E por mais estranho que possa parecer, porque aparentemente falava-se que o United este ano podia estar mais próximo, uhum. eu acho que neste momento o United está atrás de equipas como o Liverpool, de equipas como o Tottenham. Acho que não está atrás de equipas como o Chelsea, mas se estivesse, isso seria gravíssimo.
Seria gravíssimo.
Mas acho, por exemplo, o Brighton é melhor.
Está a jogar melhor.
O Newcastle é capaz de ser melhor.
O Villa.
O Villa é capaz de ser melhor. E, portanto, neste momento, começar a época e estar ali naquele grupo de quatro equipas que têm seis pontos ao fim de quatro jornadas, pode parecer... ainda falta muito, e falta, é verdade, mas animicamente é uma distância grande. Neste momento,
um sinal...
neste momento estão em décimo lugar, estão ali naquele grupo de quatro equipas que está com seis pontos. E isso, para uma equipa que se esperava tanto, ainda hoje ou ontem houve... Já se percebe que há problemas internos com as declarações do Sancho.
Era isso, é um tema que eu gostava de trazer, porque continuam a haver problemas internos no United. Uhum. Não é?
Não
houve aquela limpeza que Tanagi ia fazer, pelos vistos.
Ah, houve.
Claro que houve.
O ambiente melhorou muito.
Não, sim, mas de repente esta questão com o Sancho é uma coisa estranhíssima,
não é? Neste caso, Greenwood então, beliscou o fica, não fica.
Sim.
Ou, neste caso, volta, não volta.
Apesar de tudo,
e agora sim, mas apesar de tudo, até conseguiram de alguma forma
passar um bocado.
Exato. Não parecia.
E apesar de tudo, o balneário diz que o Tanag são os contactos.
Que tu tens,
não, fala-se muito no dia Atlético, que é a minha maior fonte, diz muito que o Ten Hag internamente tinha o grupo protegido porque defendia a inclusão, a reintegração do Mason Greenwood, que era uma coisa que os jogadores e colegas de equipa também queriam. Quer queremos, quer não.
Mas esta questão do Sancho é muito é estranha, porque o Tanago vem dizer que ele não estava a treinar bem, e que não treina bem não joga, e não é senhor amado. E ele claramente, pouco depois das declarações, vem fazer uma declaração nas redes sociais, o Sancho, a dizer que está a treinar ativamente e que está a ser quase um bode expiatório daquilo que está a acontecer
no
United.
Não vai permitir mais ser esse bode expiatório.
Exatamente. E isto é um jogador que, ano passado, esteve fora de competição por problemas físicos, mas também por problemas mentais. E ele, na altura, foi muito aberto em relação a este assunto, que saiu para cuidar da sua saúde mental, afastou-se das redes sociais. Portanto, há aqui claramente também coisas para resolver internamente no United e que passam, de alguma forma, para aquilo que está a acontecer depois também dentro de campo e a falta de organização. Que se vê na equipa.
É que neste momento, à quarta jornada, quer queremos, quer não, o rival da cidade tem o dobro dos pontos.
Exatamente.
Sim,
isso. Exatamente.
Isso é gritante.
E pesa. E acho que há um sinal do jogo de ontem, que, a nível de substituições, que dita bem a confusão e a baralhada que vai na cabeça de Ten Hag e na equipa do Man United, que não está claramente fechada. Olha, há pouco falávamos sobre isso, nisso sobre o Arsenal, então sobre o Man United é gritante. A dupla de centrais que acaba o jogo é Harry Maguire e Johnny Evans.
Sim, sim.
Isto é para os apanhados, só pode.
Não, é refrescante ver.
Exato. E, portanto...
É bom, é bom. Eu gosto.
Eu também.
Eu adorei.
Eu, enquanto fã do Liverpool, apoio Ten Hag, mantém essa dupla.
É assim,
para
claro
mim é
que ele tem de alguns problemas com as lesões, é verdade.
Também o Arsenal.
Mas, claramente, há aqui uma falta de soluções e se calhar, até de critério nas escolhas.
E houve tempo para... Eu acho que é mais o critério.
Sim.
Porque, apesar de tudo, há soluções. As soluções são... Acho que o critério é que não foi...
Sim.
Ele acaba o mercado... Tinha uma Maguire vendida na última semana. Também ele não é responsável por isso, não é? Porque o Maguire iria sair. E, de repente... Tem que levar com aquele trabuco.
Sim, sim, sim.
Quer dizer,
e não sei se...
E não há um jogador sem peso, não é?
É,
claro,
claro.
Que eu possa encostar claro, assim de repente. Claro. Há aqui uma questão importante, que é a entrada do Haaland.
Rasmus Haaland.
Do Rasmus Haaland.
Atenção, vai pintar na Premier League.
Não sei. Acho que...
Vai.
Ele ontem tem uma entrada interessante.
Ontem sofre um penalti. Que devia ter sido assinalado. Eu preferia que o Arsenal ganhasse, mas ontem sofre um penalti, o Rasmus Haaland, que devia ter sido assinalado.
Não, ele claramente em campo deu muito mais trabalho à defesa do Arsenal do que aquilo que estava a acontecer até ele chegar.
Uhum.
E apresentou pelo menos uma disponibilidade física de duelos bastante interessante. E num jogo que não é fácil de entrar, uma estreia no campo do Arsenal, portanto, acho que há aqui sinais positivos daquilo que é uma esperança para esta equipa do United. Nós já
quer
falámos
seja,
dele aqui.
Sim, dizer, quer seja com Rasmus Haaland a ponta de lança, quer seja com Garnacho, António vai sair da equipa
tem que sair
da equipa.
Sim, sim, sim.
E, portanto, acho que não há margem de manobra para isso. Deixem-me só, antes de avançarmos para o próximo jogo, que será o Liverpool-Aston Villa, na semana passada, como o Maia disse, começou por dizer, e bem, tivemos o Oscar Cordeiro como nosso convidado e que nos deu um bocadinho
um cheirinho
daquilo que é a experiência de trabalhar enquanto jornalista na Premier League e na cobertura dos jogos. E no final deste jogo, Arsenal-Man United, o Oscar tem declarações muito interessantes sobre o ambiente que rodeou o jogo. Vamos só fechar este jogo com essas imagens.
Espetacular partida aqui no Emirates entre Arsenal e Manchester United. Muito já falámos sobre o jogo começou bem cedo. Este é um jogo histórico e que faz com que milhares e milhares de pessoas venham de outras regiões de Inglaterra, de outros países, para assistir a este embate. E por isso, desde bem cedo, muitas pessoas estavam nas imediações do estádio. Só que com um jogo desta magnitude, tudo dispara. Os preços dos bilhetes, isso nem se fala porque o estádio estava lotado. Mas já vamos aos bilhetes. Depois há também a alimentação. É certo que há comida para todos os gostos, os hambúrgueres continuam a ser vendidos nas ruas, mas efetivamente os preços dispararam porque as pessoas estavam com muita vontade, com muita sede de beber algumas cervejas e também muita sede deste duelo. Ora, sede que também fica proporcionada pelo calor, pelo bom tempo que se faz sentir aqui em Inglaterra. Londres assistiu a este grande jogo perante 26 graus de temperatura, um ambiente espetacular, uma temperatura bastante agradável, que aqueceu e muito quando a bola começou a rolar. Certo é que mais de 60 mil estavam no interior do estádio, outras centenas estavam fora, porque foram vistas muitas pessoas a tentar comprar bilhetes, estádio esgotado, e estavam dispostas a gastar muito, muito dinheiro para assistir a esta partida, que terminou com a vitória do Arsenal num jogo louco que aos 90 estava empatado e que fez com que muitas pessoas saíssem do estádio nessa altura. Só que a realização deu-nos um pormenor muito curioso já bem perto do final do jogo: adeptos do Arsenal nas ruas a caminharem para casa, a caminharem para o metro aos saltos a festejar quando perceberam que a sua equipa tinha marcado. Um jogo de loucos, uma partida de loucos, como muitos dos britânicos aqui referem. Isto é a Premier League, nós acompanhámos tudo na Eleven, que agora é na DAZN. Grande jogo, grandes minutos, começaram bem cedo, uma festa incrível na cidade.
Fantástico testemunho do Oscar Cordeiro, que já nos tinha dado estas indicações no programa da semana passada.
Eu não sabia, e se calhar até pedi ao Oscar para a próxima semana falar sobre isso. Eu não sei como é que está a política em Inglaterra. Sei que na Escócia, por exemplo, neste momento, no raio de 1 quilómetro, qualquer coisa assim, não se pode vender álcool no estádio. Não sei como é que está a Inglaterra agora, até porque se fosse assim, acho que já se tinha falado há mais tempo. Sim. Mas na Escócia foi mesmo uma política, não se pode beber, ou melhor, não é permitido.
Sim, depois se bebe ou não, já é outra questão.
Cada um.
Eu diria que se pode, porque quando o Oscar se refere às imediações do estádio, deduz, e nós já lá estivemos, aquelas ruas, portanto, em frente, onde é aquela entrada da estátua do Henri, deste lado. Certo. Portanto, diria que deste lado, de lado, exato. Lado se estivesse a olhar para o estádio, portanto, diria que se pode. Acho que foi uma bela maneira de fecharmos este grande jogo, como o Oscar dizia, uma das melhores rivalidades. Exatamente.
É daquelas coisas, quer dizer, nós, apesar de tudo, nós estamos aqui a falar que o United disse, o United aquilo, mas o United podia ter ganho este jogo.
Sim, sim,
claro.
Sim. O jogo não foi equilibrado.
Não, o jogo não estava com nada decidido.
O Arsenal teve mais bola, mais oportunidades, mais, ou seja, estatisticamente teve mais tudo, mas não assim muito mais.
Sim.
E no jogo jogado, qualquer uma podia ter ganho e o empate até seria o resultado mais justo, não, digamos assim.
Até vos disse ontem, quando estava a apanhar o avião para Lisboa, o Arsenal tinha perdido para mim. O Arsenal, para mim, tinha perdido.
Isto é engraçado.
Estava 2-1 e, de repente, por acaso, o nosso avião atrasa, já tinha posto o telemóvel em modo de voo, o avião atrasou e disse, pá, deixa cá ver. E, de repente, o Arsenal ganhou. Está 3-1. Dizendo, não, está um erro qualquer. Fui ao Twitter e vi, não.
Festejaste.
O Arsenal ganhou.
Em relação ao próximo jogo, vamos ter Liverpool-Aston Villa agora para comentar. E mandem vir esses comentários sobre Darwin, sobre o novo meio-campo do Liverpool, porque são alguns dos temas que vamos abordar, e sobre o que esperam a nível de classificação desta Aston Villa. Sim. Diogo Maia, sobre este jogo, eu tenho que perguntar isto. Darwin Núñez marcou 2 golos e virou o jogo para o Liverpool.
Não marcou 2 golos?
Não, não.
Na semana passada.
Não estou maluco. Marcou 2 jogos e virou o jogo para o Liverpool em Newcastle. A confiança cresceu, falávamos sobre isso há bocado em relação a um jogador como o Havertz. Darwin também tem essa issue, não é? Essa questão.
Mas também, daqueles que não se esconde também.
Mas também não se esconde, verdade.
Não se esconde.
E eu perguntava-te isso. Darwin não marcou, mas teve importância na mesma no jogo. Não se escondeu do jogo, mesmo não marcando. E o que é que Darwin, o que é que tu viste que Darwin trouxe a este Liverpool, mesmo não marcando, e o que é que achas que pode dar?
Eu fico aqui bem, bem explícito. Eu acho que o Darwin, neste momento, o Darwin é titular indiscutível do Liverpool. Acho que não há...
Se tivesse estado cá na semana passada, dirias factos. Dirias factos.
Era unanimidade, mesmo com Maia cá.
É por isto que nós nos damos tão bem, porque era precisamente o ponto que eu ia fazer, para o facto de terem falado sobre isso. Portanto, era um mito ao facto que eu ia falar. Eu acho mesmo que o Darwin, neste momento, é indiscutível nesta equipa do Liverpool, mesmo com falhanço como o de ontem. Mas ele é esse jogador. É um jogador que tem muitos falhanços, falha muito golo, precisa de... Aquilo que aconteceu contra o Newcastle não é assim tão habitual no Darwin, como sabemos. Mas a verdade é que é um rapaz muito jovem, que já tem muito gol na carreira. E que mesmo quando não marca, trabalha muito, nem sempre bem, nem sempre da forma mais inteligente, mas é claramente uma aposta este ano do Klopp. Claramente. E é um tipo que vai, que se calhar até com a remodelação que o Liverpool tem sofrido, não só no meio-campo, mas também à frente, se calhar vai beneficiar muito com isto. Neste momento eu não sei bem quem é que... Acho que não há mais nenhum jogador com o perfil do Darwin no plantel.
Não há.
E a verdade é que o Darwin, numa semana marca golos, noutra assiste. Provavelmente daqui a duas semanas é um gajo que vai ter... Joga numa equipa que... Ele vai sempre ter oportunidades. O Liverpool...
Sim.
Acho que se calhar estava enganado com o Liverpool. Acho que o Liverpool é uma equipa bastante competitiva. Vai ser muito competitiva. Com boas contratações na última semana de mercado. E acho que o Darwin traz esta capacidade de nunca desistir. É um miúdo que nunca desiste. Contribui muito em vários momentos do jogo, mas neste momento parece-me um tipo com
muito... Aquela questão de não desaparecer do jogo, aquilo que estávamos a falar
em relação ao Albert.
É que pode falhar, pode estar ali num período, mesmo naqueles períodos em que ele não está bem a nível de confiança, se vai a jogo, entrega aquilo que tem, mesmo que não seja o melhor que tenha para dar naquela altura. Uhum. E acho que isso aí torna um jogador importante na equipa.
E acho que do ponto de vista emocional também deu o salto, porque parece-me que quando falha já não...
Eu lembro-me
de ver aqui na Luz,
sim.
O homem chorava, não é?
Sim.
E chorou até quando foi uma vez para o banco. Portanto, há também, e isto também é muito trabalho, e a experiência, obviamente, e está na liga mais competitiva do mundo, num clube super competitivo, habituado neste momento a ganhar ou lutar por títulos, com um super treinador. E, portanto, pá, só vejo coisas boas, infelizmente, para o Darwin este ano. Portanto, acho que é por aí.
Rita, o Maia aflorou aqui a questão do meio-campo, e eu, só dando este pequeno toque, eu acho sem dúvida que só Bosley e McAllister foram duas contratações brutais. Não só para o Liverpool, como para a Premier League, não, porque o McAllister já lá estava, mas a do Szoboszlai, claramente. E acho que não deixa de ser engraçado. Para o Liverpool foi bom perder Mason Mount para o Man United, porque assim foi buscar Szoboszlai. Porque ou vinha um, ou vinha outro. É. E eu acho que Szoboszlai, pelo menos do que demonstrou até agora, vai fazer uma época melhor do que Mason Mount.
Eu não queria interromper a Rita, nem queria interromper a ti.
Não.
Mas isto é claramente um adepto do Liverpool.
Do Liverpool falar com...
a não falar sobre o facto. Ou seja, o Azevedo conseguiu elogiar o falhanço na contratação do Mason Mount. Não vai falar dos últimos 3 ou 4 mercados em que falhou. Tchouaméni, falhou Bellingham, falhou o Caicedo. Aparentemente poderá ter falhado o Enzo. Há aqui um conjunto, e até me estou a esquecer, não tenho aqui o Emir, portanto não tenho essa sorte, mas eu lembro, até me lembro, acho que já falei disso convosco. Portanto, é engraçado, acho só curioso.
Mas vê sempre o lado bom das coisas.
Mas excelente contratação.
Mas ótimo. Estava a dizer bem.
Não,
e houve
sobre
uma contratação esta semana que
é isso,
que sobre
o
meio-campo,
o que acontece? O Liverpool acabou por não ir buscar ninguém diretamente para o lugar de Fabinho.
Certo.
Aliás, foi Endo, que para mim não vai ser um titularíssimo do Liverpool e não tem essa qualidade. Poderá ser um jogador bastante útil. Tanto que neste jogo não foi titular. E Curtis Jones entrou. Curtis Jones, eu acho que sim, vai ter muito mais jogo esta época do que vinha tendo nas últimas épocas. Demonstrou-se muito no sub-21 ingleses. E está claramente também mais evoluído. A grande contratação deste fecho de mercado para o Liverpool, que vou só dar este toque porque vamos abordar isso na próxima semana e com mais detalhe, foi Ryan Gravenberch, que eu espero que no Liverpool corresponda a todo o seu potencial demonstrado no Ajax e que não acrescentou no Bayern.
Como é que achas que ele pode encaixar neste...
Eu acho que encaixará sempre como médio interior, nunca como o número 6. O número 6 será sempre o Endo, ou o Curtis Jones, ou o McAllister servir mais atrás. Exato. Nunca será nem só o Szoboszlai, que claramente é o médio mais à frente, nem Gravenberg, que é um área-área, na minha opinião.
Mas gostaste da Rita ser moderadora agora?
Sim.
O Pedro também tem que ser questionado, não anda aqui só a mandar perguntas.
Muito bem, pergunta.
E depois diz aquilo que quer. Não.
Eu, para fechar o Liverpool e para fazer uma pergunta à Rita, queria só perguntar se a malta disse alguma coisa do Darwin ou do meio-campo.
Sim, o João Vicente a dizer que o Darwin hoje é Darwin e mais 10.
Hoje é Darwin mais 10. Yeah. Eu discordo. Eu
não,
acho
que
é
Darwin, Salah e mais 9.
Rita, Mo Salah. Klopp veio dizer que é tudo falso, que não vai sair. Mo Salah, para introduzir a tua conversa de Salah, deixa-me fazer o seguinte.
Diz-me.
Não sei se tens o dado dele dos jogos seguidos a participar em golos.
Não, mas tu tens.
Não, Salah, eu não te trouxe esse dado, por isso que tu tens.
Não, se tu tivesses, davas tu. Não queria ser eu aqui a intermeter-me. Mo Salah bateu o seu próprio recorde de 2021.
Sim.
Em 2021, 9 jogos seguidos com participação direta em golos na Premier League. Agora, em 2023, portanto, contando com o final da época passada e com o início desta, 10 jogos seguidos com participação direta em golos.
É um cracalhão.
E, portanto, vai na sua 7ª época, sempre num nível elevadíssimo no Liverpool. Rita, se Salah sair, o Liverpool perde meia equipa.
Perde meia equipa, mas começo a acreditar que isso não é um cenário que não vai acontecer. Este fim de semana surgiram umas notícias vindas de Espanha que citavam uns jornais.
Começa a acreditar que é um cenário que?
Que não vai acontecer, que Salah vai ficar.
Okay.
Esta semana dizia, o Mundo Deportivo faz umas referências a uns jornais sauditas que dão conta que o Salah estaria na Arábia Saudita durante o fim de semana, mas depois ele no dia seguinte apareceu para jogar, portanto, até que ponto foi verdade ou não, não sabia, dizia-se que ele tinha viajado num jato privado para lá, isto no Mundo Deportivo, mas depois realmente, no final o Klopp vem novamente falar sobre a questão e diz que é impossível, não é? Ele não diz que é impossível, mas que Salah garante que não vai. Ele até tem uma conversa muito gira que ele diz que não precisa que o Salah lhe vá dizer que não vai sair, porque percebe pela forma como ele está e pela entrega que ele continua a fazer, e quem viu o jogo, não há ali qualquer sinal de que Salah esteja a pensar noutro destino, porque ele está completamente comprometido com a equipa.
Isso é o mesmo treinador que disse que nunca ia fazer contratações acima de 100 milhões, não é? É esse treinador que estamos a falar.
Mas ele aqui não está a comprar ninguém.
Estou só a dizer que às vezes as verdades do Klopp têm tempo.
Certo, o que ele diz aqui é que ele não garantiu que vai ficar, mas diz que aquilo que o jogador lhe está a transmitir, e não é pela palavra dada, é pelo aquilo que está a demonstrar, tanto nos treinos como no jogo. Ele tem participação nos três golos do Liverpool.
Está a jogar muito.
Portanto, há um compromisso, e dizem também que ele disse no balneário aos colegas que iria ficar e que não está a pensar em sair. Portanto, acho que isso não é uma possibilidade. Agora, dizem que também que da Arábia Saudita vem 230 milhões.
De ordenado por época?
Não,
calma.
Ah, para contratar?
Para contratar.
Sim. É que é daquelas coisas, e aqui há uma visão, não esquecer quem é o grupo que está à frente do Liverpool, é um grupo que tem ligações a desportos americanos, e há aqui muito uma ideia de rebuild, não é? De fazer um rebuild, e quer dizer, 230 milhões para um jogador de 31 anos...
Epá!
É isso.
Mas o Salah é um dos três melhores jogadores da Premier League consecutivamente... Durante 6, 7 anos.
230 milhões.
É impressionante.
230 milhões neste momento dá para comprar dois Haalands, não é?
Sim.
A questão aqui é que, imagina, perdem o Salah e o que é que acontece? Ficas com 230 milhões, mas ficas sem a tua garantia, não é?
Sem o melhor jogador.
Portanto...
Sim. Bem, para a semana aposto que vamos abordar este tema.
E o mercado
na
Arábia Saudita fecha dia 7.
É, exatamente.
Dia 7, portanto, para a semana, portanto, isto já estará...
Para a semana já
o Klopp já dorme descansado. Exato.
Já teremos a questão acautelada.
O Klopp e o Azevedo.
E eu também. Para fechar, Liverpool-Aston Villa, Maia, e enquanto tu me respondes à pergunta sobre se achas que o Aston Villa vai terminar no top 6 ou se tem condições para isso, vou só pedir, o nosso Oscar fez um tweet agora mesmo, sobre a questão do álcool, sobre se poder beber ou não.
Não
sei. Okay. O Oscar diz, um abraço para vocês, quanto ao limite na distância na venda do álcool, aqui não existe, a única condição é que não se pode beber na bancada, por isso vemos tanta malta a correr e a voltar quando existe uma lesão.
Pois, porque lá não é como cá, que nós cá nem álcool no estádio todo, não é? Lá pode-se beber nos bares,
mas nos
no
bares.
Estádio, mas depois na bancada...
É.
Que é daquelas coisas.
Eu já estive num West Ham Burnley.
Qual é a diferença do álcool da bancada?
Eu já estive num West Ham Burnley da Premier League aqui há uns anos no Estádio Olímpico de Londres, e quando eu queria beber cerveja tinha que vir ao bar.
Certo.
Acabei por não sair porque queria ver o jogo também, portanto aproveitei só um intervalo para fazer isso. Maia, fechando esta questão e seguindo para Palhinha, mercado das transferências. Aston Villa, achas que tem condições com esta equipa para o top 6?
A resposta é rápida, acho que tem condições, acho que vamos ter um campeonato... Muito, 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 ainda bem, muito, muito interessante, e que o Aston Villa vai ter que pedalar muito, e inclusive estamos a falar de equipas como o Tottenham, assim, que ninguém estava à espera. E, portanto, há equipas dessas que vão estar e que neste momento estão na luta por esse top 6, e o Villa vai ter que correr muito, pedalar muito e batalhar muito.
Sim, sem dúvida. E não marcar transferências, questão Palhinha, saía, não saía, acabou por não sair, Marco Silva falou sobre isso na flash interview do pós-jogo entre Man City e Fulham. Vamos ter aqui as declarações do Marco Silva a passar.
if it's going to affect him, I don't have doubts, because you know, he's Pellini is our player, but I'm sure that it's going to affect him when you have a chance to go for a big club to like Bayern Munich. Of course, we all love to be here, and Pellini loves to be in Fulham. Pellini is our football player, but he had the chance. He's giving everything for this shirt since the first day. He had a big chance for different reasons, didn't happen, and of course, for the club to respond why it didn't happen, but of course will affect him. It's up to me to try to, and for us as a club, to support him as more as you can, because it's something that affects João, Palhinha, like he's going to affect almost all the players if you are in a different type of club, and one giant like Bayern Munich come to try to buy you, and even more when the player was really close to sign the contract. Of course, it was, I cannot imagine how he's feeling. Last night or last evening, but I can imagine how it's tough for him. And of course, is a moment for all this group of players to be and our supporters to be with him, because it's tough. But João is a top professional. João is a top football player, and I believe that he's going to be in this top again.
Eu gosto sempre muito desta sinceridade.
É a humanidade que, do Marco Silva.
Exatamente.
Não, é uma coisa.
E saudades deste sotaque a Mourinho.
É? Do sotaque do Marco Silva a falar inglês, sem dúvida.
Mas a humanidade do Marco Silva a falar disto é de relevar.
Rita, e do Marco Silva e de qualquer estrangeiro que vá para a Inglaterra, que vá para a Primeira Liga. Ou seja, não, claro, claramente com o Marco Silva. Mas sabes o que estou a dizer? Ou seja, sim, em Portugal o Marco Silva não abordaria esta questão com, claro, esta leveza e com esta sinceridade.
Claro.
Ali há
porque
essa
é tudo
vontade.
Mais fechado.
E há essa liberdade.
Até porque antes de chegar ali o diretor de comunicação já lhe tinha dito: olha, Marco, não se fala,
não se fala do Palhinha.
Exatamente,
do Palhinha,
olha, diz logo, não respondas. E ali não acontece isso. E portanto, sobre a questão Palhinha, deixa-me só dizer, e o Marco Silva abordou isso com toda a sinceridade, como nós dizíamos: João Palhinha tem 28 anos, foi um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Fulham na Primeira Liga da época passada.
O melhor.
É um dos melhores médios defensivos atualmente em Inglaterra e na Europa, na minha opinião, e acho que na opinião geral atualmente. Aos 28 anos tinha a oportunidade de ir para um Papa Títulos, para um dos melhores clubes do mundo, o Bayern Munique. Toda a gente gostava de jogar no Bayern Munique e percebo a questão que o Marco Silva diz ali. Agora, é um exemplo a forma como o Marco Silva comunica a situação e é um exemplo a forma como João Palhinha se comportou pelos vistos durante todo este processo. E, portanto, bem, gostava, acho que ele acabará por sair, se calhar. Não saiu agora, há mercado de inverno.
Não, ele claramente, e hoje época, o Bayern, acho que foi alguém da parte do Bayern, não consigo precisar quem, e não quero estar aqui a dizer em erro, mas disseram que a expressão foi quase as pessoas voltam-se a ver duas vezes. Portanto, obviamente o Palhinha vai voltar
indicação
à lista do e o próprio Tuchel fala disso. Portanto, há claramente a intenção e isso não se perdeu aqui. Em relação ao Palhinha, acho que esta pausa de duas semanas das seleções ou 10 dias que fizerem é ótima para ele acertar a cabeça.
Para limpar a cabeça.
Mesmo ele vem à seleção agora, vai estar num grupo que lhe é familiar, vai voltar aqui um bocado para limpar um bocadinho deste processo turbulento que foi. Ainda bem que ele não foi a jogo, não fazia sentido nenhum expô-lo a essa situação. Acho que há uma situação, obviamente, que é frágil para o jogador em termos de expectativas e desta gestão de expectativas que têm que ser um bocado lidadas, mas também vemos que está nas mãos, se calhar, da pessoa certa. Este discurso de Marco Silva dá-nos a garantia de que vai ser um treinador que vai continuar a apoiá-lo e que não há aqui qualquer tipo de ressentimento por esta decisão do João querer sair do Fulham.
Não é?
Claro que o Marco Silva percebe que qualquer jogador nesta situação iria querer ir para o Bayern.
É também um elogio ao trabalho dele.
Sim,
exatamente.
Dele, Marco.
Obviamente.
Maia,
é muito rápido, eu só acho, sim, que eu também consigo compreender o Fulham, já agora.
Claro, claro.
Portanto,
que sim.
Portanto, acho que é daqueles casos, o futebol tem muitos maus exemplos, é um daqueles casos em que todas as partes estiveram bem.
Não, e imagina, o mercado está aberto,
sim,
o mercado está aberto imenso tempo e o Bayern no último dia decide...
Quis ir naquele raio.
Ah, afinal, quero o Palhinha.
O clube contra o clube...
Exatamente. Portanto, acho que aqui a atitude do Fulham, e quem é adepto do Fulham deve estar contente com a atitude
sem
do clube,
dúvida,
porque foi capaz de ser firme até ao fim, não temos um substituto, ficamos com o que temos. Portanto, acho que aí não há nada a apontar de nenhuma das partes. Isso é um processo que tinha sido desenvolvido mais rápido e toda a gente estava mais feliz.
Sim, acho que é um até já, não é um adeus.
É um até já, exatamente.
Sim, sim.
Sobre a próxima transferência que vamos falar, vamos introduzir o mito ao facto. Antes disso, vou só pedir para colocarem aquele vídeo de Mateus Nunes. Mateus Nunes vai para o Manchester City e o mito ao facto será, e convido-vos a participarem no chat, se Mateus Nunes será titular no Manchester City. Vamos partir agora para as declarações. Para o vídeo de Mateus Nunes, a quando da assinatura com o Man City. E, entretanto, em relação a Mateus Nunes, não neste problemas do direto, acontece.
Claro, então.
Não está disponível o vídeo. Maia, começo por ti. Mito ou facto? Mateus Nunes será titular no Manchester City?
Mito.
Mito.
Se fosse há um ano, acho que seria facto. Acho que neste momento parte atrás. E, portanto, para mim é mito. Gosto muito do Mateus Nunes. É dos meus jogadores preferidos. Foi dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar em Portugal, desde que gosto de futebol. É um jogador super completo, super intenso. Tem muitas... Eu achei que era um gajo muito só físico, e claramente não é um gajo só físico. E é um gajo que é adorado pelo meu treinador preferido todos os tempos. E, portanto... Tem um grande futuro. Acho mesmo que tem um grande futuro. Acho que esta época ainda não é a época dele. Vamos ver.
Certo. Rita, nos dizer a ti, já temos o vídeo do Mateus Nunes.
Então.
Agora sim.
Por favor.
É o vídeo da apresentação do Mateus.
Está no Twitter do Cícero.
Sempre com estas músicas
do além, nunca. É porque
não direito da eletrónica. Este é um ponto importante, que é saber o que é que o Maia acha de.
Mas olha, gostava só de dizer, também já fizeram aqui no chat, antes da Rita falar, também já elogiei a camisa do Azevedo, gosto muito desta camisa. Pronto, do Azevedo.
Deste outfit hoje, t-shirt de camisa.
Pronto, é um ponto importante.
Está feito o momento polícia da moda do Diogo Maia. Rita, mito ou facto, Mateus Nunes titular no Manchester City?
Mito. Acho que não entra para o 11 de Guardiola, mas acho que é um jogador que eu estou bastante curiosa de ver o que é que vai acontecer nas mãos de Guardiola, o que é que Guardiola vai fazer com o Mateus Nunes. Acho que isso é um ponto importante. Aquilo que o Maia dizia é interessante. Ele, à primeira vista, parece um jogador que é físico, que garante ali alguma segurança no meio-campo, mas depois tem demonstrado uma série de qualidades no toque de bola. A progressão com bola, neste momento, é uma das coisas que o Mateus Nunes melhor faz. E acho que pode ser interessante ver o que é que ele vai gerir neste meio-campo do City, que também não é um meio-campo fechado e que nunca vai ser. Uhum. Portanto, o Guardiola faz imensos puzzles com todas as peças que neste momento tem, portanto acho que vai ter oportunidades, acho que não vai ser um jogador que vai estar não sei quanto tempo no banco, não vai acontecer. O Guardiola vai querer experimentá-lo em várias dinâmicas ao lado do Rodri, a substituir o Rodri, acho que pode acontecer, mas para titular já não, mas estou muito curiosa para ver o crescimento que o Mateus Nunes tem. Imensa pena que ele continue a ser um jogador que não seja visto por alguns de primeira linha, como por exemplo pelo Roberto Martínez, que não o chama para a seleção. Uhum. Tenho imensa pena disso não acontecer, não compreendo até, mas acho que é um jogador que eu estou muito curiosa para ver aquilo que vai acontecer e para o crescimento, porque acho que tem mesmo muito potencial de crescer, para além de tudo aquilo que já deu no Wolves.
Mito e mito. Eu vou mito também. Há unanimidade aqui. E Maia, enquanto eu justifico o meu mito, vou pedir se a malta aí também está mais para o mito como nós ou se está mais para o facto.
Pronto, há aqui o argumento que a Rita também usou, que é muito, o Guardiola é muito roleta, não é?
E, sim, portanto, de rodar aqueles.
Ninguém é titular, só, neste momento acho que só mesmo o Haaland.
Sim,
é que estás a gerar.
Sim, Haaland, Ederson,
mas sim, portanto,
Rodri.
Acho que entra muito nessa dinâmica.
Eu considero mito porque... Por esta questão, não vai ser titularíssimo, ou seja, e é esta pergunta, claro que vai ter muitos jogos em que vai ser titular, acho mesmo. Não se esqueçam deste indicador, Guardiola gosta mesmo muito de Mateus Nunes.
Muito.
Era sim, já o elogiou quando ele estava no Sporting.
Exatamente, claro. E não foi aquele elogio de tanga
não.
Pré-jogo para amansar os adversários.
Acho que não era de caras que o
foi
City
foi depois do
buscar,
jogo, não foi era depois de ganhar.
Não estava, eu não esperava que o City fosse buscar agora, acho que não se falava muito desta
movimentação. Mas acho que é o timing perfeito.
Mas acho que foi muito bem feito, por valores agradáveis para o City. E o Wolves precisa do dinheiro, portanto está tudo certo nessa transferência. Uhum. E acho que é muito. Acho que o Guardiola é um jogador que o Guardiola anda a apreciar há muito tempo e que há muito tempo o queria, portanto vai querer trabalhar.
São jogadores diferentes, porque com a lesão de De Bruyne e sim, com a não afirmação completa de Kovacic neste início da época, Mateus Nunes, há aqui espaço para ele. Portanto, eu vou dizer mito porque acho que não vai ser titularíssimo. Mas, por outro lado, acho que vai ter esse espaço de afirmação.
Pai, é uma grande oportunidade de negócio e o City tem mostrado esse timing sim, sim, muito, muito inteligente.
Gasta bem, sem gastar absurdamente valores em jogadores que, se calhar, estão a pedir 80 ou 90 milhões.
Sem dúvida.
Diz que não e vai buscar soluções igualmente boas ou até melhores.
Para fechar, este segmento do mercado de transferências, muito incompleto, porque para a semana, volto a dizer, é que vai ser o programa para abordarmos isso com mais detalhe. Vamos então à transferência de Beto, transferência surpresa da Udinese para o Everton, e que estreou logo com um gol na Taça da Liga Inglesa e com um bom jogo na Premier League contra o Sheffield United. Beto estreou-se pelo Everton e eu gostava de vos perguntar o que é que vocês acham. Não sei se vamos ter o vídeo da apresentação de Beto também. Temos, sim, senhora. Beto, que Rita, ele disse que foi um sonho para ele.
Ele diz que desde criança gostava muito do Everton, ele tem essas declarações na altura da apresentação. Por causa do Lukaku, exatamente, que inclusive tinha uma camisola do Everton quando era miúdo, portanto, já ainda quando ele estava no Udinese, fala, na altura fez umas declarações a dizer que o sonho dele estava nas mãos do presidente do clube italiano, na altura. Portanto, é claramente um sonho do Beto jogar na Premier League e jogar no Everton. E eu estou muito satisfeita, porque acho que é um jogador que, para além de merecer pela história bonita que tem, não é?
De subir a pulso na carreira.
E sim, e não é aquele jogador que deu nas vistas sempre, se calhar a maior parte das pessoas nem tinha bem ideia de quem era este jogador, de onde é que ele andava, porque não andou aí nas grandes luzes. Mas é aqueles jogadores que eu acho que fica sempre um gosto especial de ver chegar a estes lugares. E chega e faz logo um golo no jogo de estreia, até podia ter marcado, ele até podia ter avisado nesse jogo, esteve muito bem. E agora na estreia na Premier League também ajudou o Everton a conseguir um pontinho, e isso já é um milagre quase.
A Rita falava em sonho, Maia, e eu pergunto se esta ida do... A Rita dizia que esta ida do Beto para o Everton era um sonho. E eu pergunto se o Beto para Sandás é um sonho também para Sandás.
Acho mesmo, só um apontamento, fico mesmo feliz quando a humildade e o trabalho vencem. E eu estou muito feliz pelo Beto. Acho que é um gajo que é jogador de seleção.
Com o Martínez, não sei.
Pronto. Quanto ao Sandai, acho que o Beto em condições físicas normais, titular indiscutível a esta equipa, porque o Calvert-Lewin neste ano, acho que fisicamente as coisas não estão...
Desde aquela lesão grave que
sim.
Não...
Acho mesmo que é para entrar e pegar destaca.
E já aconteceu, em termos de...
Sim. Não, eu acho, corroborando o que vocês disseram, acho que o Beto vai, sem dúvida, demonstrar o seu valor na Premier League, e eu quero muito, não só pelo que vocês disseram, como também acho que o Beto, por ser aquele tipo de ponta de lança que se destaca mais pelo seu físico, é desvalorizado e olhado de lado por muita gente em relação às suas qualidades técnicas. Eu acho que elas têm...
Os jogadores sem qualidade técnica não dão na Série A.
Exatamente. Completamente.
Estão a dizer aqui no chat que ele em breve vai saltar do Everton para um clube maior, e não é uma coisa que se a acontecer...
O Arsenal tem um ponta de lança.
Tu gostavas para ter o Arsenal,
não,
mas...
Não gostava nada.
Fechando aqui este tema mercado das transferências, Maia, proponho-te esta semana apresentares então, para fecharmos o episódio de hoje, com o momento Cantona, que é Ivan Toney, não é?
É, o Ivan Toney finalmente falou isto. Pronto, eu a semana passada não vim, era para ter sido falado.
Esperámos
dito ao facto da semana passada, mas vocês fizeram questão de...
Quisemos esperar por ti.
Que eu falasse, porque pronto, eu escrevi o texto que nós pusemos no Instagram. Basicamente foi só uma analisinha àquilo que foi a entrevista. Ele foi a um podcast mundialmente conhecido, o Diário de um CEO, Diary of a CEO.
Nós temos aqui, não te interrompendo, temos essas imagens do texto que tu escreveste sobre o Beto.
Mas posso ir falando?
Podes.
Pronto. Não, é só perceber se eu pôr, mas pronto.
Estás a falar à vontade.
Basicamente, ele foi a primeira vez que falou abertamente sobre o tema, e pronto, podem ver a entrevista, fala sobre o escândalo das apostas e a sua suspensão. E há uma coisa que eu retiro sobre isto, e sugerindo que vão ouvir o episódio, ou que vão ver, porque ele está em formato áudio, mas também em formato vídeo, o Ivan Toney não me parece nada arrependido.
Não te parece arrependido?
Não, o Ivan Toney tem...
Acha que foi normal?
Eu acho mesmo que o Ivan Toney considera que aquilo que fez...
É normal.
É normal, e se calhar, isto, não vou entrar muito por este tema, porque também não falo com propriedade, mas é um tema muito mais banal do que a malta acha. Muito jogador de futebol a apostar. Em Portugal,
ele vai entender que...
fora. Sim. Sim. E o Ivan Toney, nesta entrevista, mostra claramente que há uma vitimização muito grande da parte dele. Quando, quer dizer, tu és profissional, tens de saber as regras do jogo onde estás, e ele responsabiliza muito e acha muito que não vai ao Mundial por isto, como se isso não fosse razão suficiente. Portanto,
Ele até diz quase que isto estava meio preparado para ele não ir ao Mundial e que nem foi bem esta a razão. Portanto, sim, ele está ali. Esse processo de vitimização foi uma coisa muito, olha, presente.
Mas, ou seja, ele na entrevista não mostra arrependimento.
Sim, sim.
Isso é uma coisa que me deixa um bocadinho escandalizado, confesso. Sendo que na semana que vem voltará aos treinos, sim, e em janeiro voltará aos jogos, sendo que obviamente o Brentford precisa dele, não é?
Portanto, eu espero que o Ivan Toney, aqui falando da parte do jogador, volte, claro, em força, porque é um craque e é um dos melhores.
E estava a fazer uma época fantástica o ano passado.
Mas fui ouvir a entrevista com uma opinião muito diferente. Depois eu defendi muito o Ivan Toney e depois de ouvir isto penso assim, peraí, mas este gajo não está mesmo arrependido daquilo que fez.
E ficaste com essa noção.
Porque ele depois diz que, efetivamente, só para terminar, sim, ele diz que, pá, eu nunca apostei em jogos que não joguei.
Que não joguei.
Desculpem, só apostei em jogos nos quais não joguei.
Certo.
Como se isso fosse alguma razão, não é? Como, sim, se isso fosse alguma coisa. E pronto, mas olha, é uma bela entrevista, eu não conhecia, não ouço o podcast com regularidade, excelente entrevista, muito bem preparada. Pronto, e já agora também mostrar que a abertura... Imaginem este cenário num jogador em Portugal e se alguma vez ele iria a um podcast falar sobre isso. E portanto, já agora, é também, sim, 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 valorizar isso.
Bom, e para fechar este episódio, como disse, para a semana estaremos cá para falar mais de forma detalhada sobre o mercado de transferências. Para fechar isto, só a dar-vos este repto, está aqui a tabela classificativa, enquanto estamos acabando, exatamente.
Sei que só passaram 4 jornadas, mas Tottenham em segundo lugar.
Sim. É a grande surpresa, diria eu. Tottenham e o West Ham, naquelas posições, são as grandes surpresas.
Está muito bem, não sendo uma surpresa, está a corresponder àquilo que se esperava.
Exatamente.
E acho mesmo que, aqui na parte final, acho que o Everton passará ao Sheffield e acho que serão as três equipas que vão descer.
Sim, acho que Luton, Sheffield
é difícil,
e... Sim. Ao cabo de 4 jornadas, era esta a tabela classificativa. Fechámos também aqui o 4º episódio. Não se esqueçam, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, em todas as plataformas de vídeo, também no canal 1 da Eleven. Hoje e ao longo da semana vão passando o Premier Eleven by Segundo Poste. Este foi o episódio 4. Para a semana estaremos de volta com o mercado de transferências. Sigam também Segundo Poste no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. Para a semana estamos de volta. Foi um prazer ter-vos connosco. Até para a semana, sem Premier League, mas com o mercado de transferências. Um grande abraço, malta.
Abraço.